Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Uma quadrilha tentou atacar um carro forte ontem à noite na BR-277 entre Curitiba e o litoral do Paraná, mas aconteceu uma explosão inesperada em um dos carros da quadrilha que atrapalhou os planos. Parte da dinamite que estava sendo levada pelo grupo explodiu dentro de um dos veículos que ia ser usado na ação. O carro tinha placas clonadas e foi abandonado na rodovia. O automóvel estava adaptado para uso de uma arma calibre 50. Tinha inclusive placas de blindagem. Também com placas falsas, uma caminhonete foi abandonada pouco depois em outro ponto, numa estrada rural. A quadrilha usou pelo menos 4 veículos. A polícia ainda investiga este caso. O governo do estado determinou que quinta-feira é ponto facultativo nas repartições públicas estaduais. Sexta-feira é Sexta-feira Santa, é feriado nacional. O ponto facultativo não atinge hospitais e delegacias, que são serviços fundamentais para a população. O expediente nas repartições onde vai haver o ponto facultativo volta ao normal apenas na segunda-feira que vem. A Sanepar implanta mais de 38 quilômetros de novas redes de água em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.
A Sanepar está ampliando o sistema de abastecimento de água de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, uma das maiores obras da companhia em andamento no Paraná. Cerca de 20 milhões de reais estão sendo investidos para aumentar a quantidade de água tratada disponível aos moradores da região norte da cidade. Neste momento, estão sendo instalados mais de 38 quilômetros de novas redes e adutoras, que vão ampliar o transporte da água desde a estação de tratamento de água, que fica no Jardim Carvalho, até o Reservatório Los Angeles. Esta etapa das obras beneficia cerca de 89 mil famílias da região. Em paralelo à construção do reservatório e instalação das redes de água, a Sanepar deu início neste mês às interligações das tubulações para que possam ter conexão com o restante do sistema e assim transportar a água até os imóveis. Para fazer as interligações, o abastecimento pode ser interrompido em pequenos trechos, como uma ou duas quadras por vez, por um curto espaço de tempo. Estes serviços estão sendo feitos entre as terças e as quintas-feiras e não comprometem o abastecimento para os clientes que possuem reservatório domiciliar. As interligações de maior porte, com maior área de abrangência e maior duração, vão ser comunicadas à população com antecedência. Léo Coelho, da Agência de Notícias do Paraná.
O pai de uma das ex-namoradas do guarda municipal Ricardo Leandro Felipe, de Londrina, morreu ontem. Esta é a terceira morte provocada pelos ataques, sem explicação até agora, do guarda municipal. Na semana passada, ele atirou e matou uma sócia de uma das ex-namoradas e pouco depois atacou a família de outra ex. Ele feriu 4 pessoas e matou um filho adolescente dela. Depois dos ataques, Ricardo Felipe roubou um carro e fugiu. Ele acabou preso no interior de São Paulo no dia seguinte aos crimes. A defesa dele alega que ele tem problemas psicológicos. 4 em cada 10 crianças brasileiras vivem na pobreza ou na extrema pobreza. Muitas famílias ainda sobrevivem com menos de meio salário mínimo. Confira mais detalhes deste levantamento com a Cariane Costa.
No Brasil, 4 em cada 10 crianças e adolescentes menores de 14 anos vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. Os números estão no estudo Cadê Brasil? Crianças e Adolescentes em Dados e Estatísticas 2016 e traz as informações com foco na primeira infância. O levantamento é de 2014 e, apesar de mostrar uma redução em relação ao ano anterior, o resultado ainda assusta. Hoje, 18 milhões de crianças e adolescentes estão nessa faixa de pobreza no país. Segundo a coordenadora do relatório, Milda Moraes, os números são preocupantes, pois revelam que muitas famílias ainda sobrevivem com uma renda per capita inferior a meio salário mínimo.
Situação de pobreza, aqueles que vivem com até meio salário mínimo. E extrema pobreza, tem uma renda de 1/4 até meio salário mínimo. Dados e indicadores no único documento que te possibilita perceber como é que está a situação da criança e adolescente em relação à educação, em relação à saúde, em relação à habitação.
Outro problema que a pesquisa aponta é o alto índice de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Em 2014, foram registrados 11 mil homicídios de menores de 19 anos. Isso significa que, por dia, 15 crianças e adolescentes morrem assassinados no país, 11% por arma de fogo. Os estados do Ceará, Bahia e Rio de Janeiro registraram em 2014 o maior número de casos. Para Milda Moraes, uma situação grave. A pesquisadora alerta que a população infanto-juvenil brasileira está diminuindo.
De 2008 para 2014, de 2.748.990 crianças e adolescentes a menos. Nossas crianças e os nossos adolescentes, eles estão morrendo. Eles estão morrendo novos ainda, eles não estão conseguindo alcançar a vida adulta. E os dados comprovam isso quando a gente pega o número de mortes, né, de crianças e adolescentes por homicídios.
Outro dado que chama atenção, mas desta vez por um viés positivo, é o alto número de estudantes da rede pública que ingressaram no ensino superior. O estudo mostra que cerca de 3 milhões de alunos foram aprovados, sendo 71% em universidades públicas e 28% na rede privada. O relatório foi realizado pelo Instituto Marista Assistência Social, com dados do IBGE e órgãos oficiais, como o Ministério da Saúde e Educação. De Brasília, Cariane Costa.
E aqui no Paraná, os deputados estaduais analisaram 10 projetos na sessão de ontem da Assembleia Legislativa. Mais informações com Cláudia Ribeiro.
Entre os projetos aprovados na sessão desta segunda-feira da Assembleia Legislativa, algumas propostas causaram polêmica, como a do deputado Felipe Francischini, do Solidariedade, que prevê que os estacionamentos do Paraná deverão manter registrados os horários de entrada e saída dos veículos para que o consumidor não seja lesado em caso de perda ou extravio do ticket. A proposta prevê ainda a proibição da cobrança de multa por parte do estabelecimento, se isso acontecer. Também gerou discussão, mas acabou aprovada em segundo turno, a proposta do deputado Guto Silva, do PSD, que proíbe a venda de óculos com grau e de sol por ambulantes ou em estabelecimentos que não sejam credenciados para esse tipo de comércio. E um projeto dos deputados Rasca Rodrigues, do PV, e Maria Vitória, do PP, que altera uma lei de 2009 que obriga empresas potencialmente poluidoras a contratarem responsável técnico em meio ambiente, incluindo os geógrafos entre os profissionais aptos a atuar como responsáveis técnicos. O projeto que cria regras para as apresentações feitas nas ruas recebeu emendas e passou em terceira votação na sessão desta segunda. Ele é do deputado Márcio Pacheco, do PPL. Entre outros benefícios aos artistas que se apresentam em espaços públicos, estão a garantia de venda dos produtos autorais, como CDs e DVDs, enquanto eles devem respeitar algumas regras, como não ultrapassar os horários definidos pelas prefeituras, não atrapalhar a circulação de carros e de pessoas e respeitar os níveis máximos de ruído exigidos pelas leis municipais. Ao todo, 10 projetos foram votados pelos parlamentares nesta segunda-feira. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
E assim a gente termina mais um Paraná de hoje. Terça-feira, dia 11 de abril de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a você, uma ótima terça-feira e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.